Audiobook Grátis apresenta. Não tendes que labutar com doente muito grave, e eis o serviço que de vós espero. Hoffman, a porta entaipada, quem me poderá dizer por que me parece tão duro o leito? Por que passei esta noite que se me figurou tão longa, sem gozar um momento de sossego? Surge a verdade, em meu seio penetraram as agudas setas do amor. Ovídio, Elegia 2. Quando Cirino entrou no quarto de Inocência, já estava ela acordada. Sentara-se o pai à cabeceira da cama, a cujos pés se acocorara Tico, o anão, sobre uma grande pele de onça. Então, perguntou o médico tomando o pulso à mimosa doente, como se sente? Melhor, respondeu ela. Suou bastante? Ensopei 3 camisas. Muito bem. Agora a senhora está com a pele fresquinha que mete gosto. Isto de sesões, não é nada, se a gente acode a tempo e o sangue não tem maus humores. Mas quando tomam conta do corpo, nem o demo com ela pode. Que é do café? Pediu ele em seguida a Pereira. Já vem já. Homem, vou eu mesmo buscá-lo, lá à cozinha. A Maria Conga está ficando uma verdadeira lesma. Venha para aqui e espere-me um nadinha. Levantando-se então da cadeira, indicou a Cirino, a quem fez sentar antes de sair. Ficou este, pois, ao lado da menina e, como sobre o lindo rosto batesse de chapa a luz colocada numa prateleira da parede, pôs-se a contemplá-la com enleio e vagar, ao passo que da sua parte o anão lhe deitava olhares inquietos e algo sombrios. Pousara Inocência a cabeça no travesseiro e, para ocultar a perturbação de se ver tão de perto observada, fingia dormir. Pelo menos tinha as grandes pálpebras cerradas e o rosto sereno mais arfava-lhe apressado o peito e, de vez em quando, fugaz rubor lhe tingia as faces descoradas. Pereira tardava aí Cirino com os olhos fixos, a fisionomia meditativa e um pouco de palidez, que denunciava a íntima comoção, não se fartava de admirar a beleza da gentil doente. Uma vez, entreabriu os olhos e a medo atirou um olhar que se cruzou com o do mancebo, olhar rápido, instantâneo, mas que lhe repercutiu direito ao coração e lhe fez estremecer o corpo todo. Sem saber por quê, batia-lhe o queixo e um arrepio de frio lhe circulava nas velas. Sente mais febre? Perguntou Cirino muito baixinho. Não sei, foi a resposta, e resposta demorada. Deixe-me ver o seu pulso. E tomando-lhe a mão, apertou-a com ardor entre as suas, retendo-a, apesar dos ligeiros esforços que para retrair, empregou ela por vezes. Nisto, entrou Pereira. Inocência fechou com presteza os olhos e Cirino voltou-se rapidamente, levando um dedo aos lábios para recomendar silêncio. Está dormindo, avisou com voz sumida. Ora, disse Pereira no mesmo tom, a tal Maria Conga deixou entornar a cafeteira, de maneiras que precisei fazer outra porção. Demorei muito? Não, respondeu Cirino com toda sinceridade. Mas agora, observou Pereira, é mister acordar a pequerrucha. Não há outro remédio. Chegou-se o pai à cama e, com todo carinho, chamou, Nocência. Nocência. E como não a visse despertar logo, sacudiu-a com brandura até que ela abrisse uns olhos espantados. Apre! Que sono! Disse o bondoso velho. Num instante que fui lá dentro. Vamos, são horas de tomar a mesinha. Deitara Cirino sulfato de quinina no café e diluía-o vagarosamente. Olhe, dona, aconselhou ele, beba de um só trago e chupe, logo depois, uns gomos de limão doce. Então é muito mal. Choramingou a doente. É amargo mais num gole, mecê, toma isto. Papai, recalcitrou a moça, não quero. Eu não quero. Ora, filhinha do meu coração, não se canhe, é preciso. Amanhã há de você sentir-se boa, não é, doutor? Com certeza, se tomar esta poção, assegurou Cirino. Depois, quando eu ir lá à vila, hei de trazer para você uma coisa bonita. Uns lavrados. Ouviu. Norsim. Ande, Tico, acrescentou o mineiro voltando-se para o anão, vai depressa buscar limão doce na cozinha a um meio cascado. Tome, dona, implorou por seu turno Cirino, aproximando o pires da boca da formosa medicanda. Levantou uns olhos súplices e, agarrando resolutamente o remédio, bebeu todo de um jacto. Depois deu um suspiro de enjoo e ficou com os lábios entreabertos, à espera que o adocicado sumo do limão lhe tirasse o amargor do medicamento. Então, exclamou Pereira, era maior o medo que a coisa em si. Você tomou a dose numa relancina. Amanhã de manhã, ou melhor, hoje de madrugada, temos que engolir outra dose. Declarou Cirino. Depois, a dona poderá levantar-se. Ainda outra? Protestou Inocência com gesto de amor. Nansin é de toda precisão, replicou o amoroso médico, modificando pela suavidade da voz a dureza das prescrições. De certo, corroborou também Pereira. Depois deve mecê deixar de comer carne fresca, ervas, ovos ou farinha de milho por um mês inteiro, e de provar leite por muito tempo. Há de sustentar-se só de carne de sol bem seca, com arroz quase sem sal e por cima tomará café com muito pouco doce. Fica ao meu cuidado, asseverou Pereira, olhar para o rejume, agora, durma bem e não se assuste de lhe aparecer zoeira nos ouvidos e até de se sentir mouca. Isto é da mesinha, pelo contrário, é muito bom sinal. Estes doutores sabem tudo, murmurou Pereira, dando ligeiro estalo com a língua. Não se descuidou Cirino, antes de se retirar, de novamente tomar o pulso e, a conta de procurar a artéria, assentou toda a mão no punho da donzela, envolvendo-lhe o braço e apertando-o docemente. Saiu-se mal de tudo isso porque, se tratava da cura de alguém, para se arranjava enfermidade e bem grave. Com efeito, de volta à sala dos hóspedes, não pode mais conciliar o sono e, sem que houvesse conseguido fruir um só momento de descanso, viu ralar a aurora. Parecia-lhe que o peito ardia todo em chamas a subirem-lhe as faces, abrasando-lhe o pensamento. Aquele venusto rosto que contemplara a sós, aqueles formosos olhos, cujo brilho a furto percebera, aquele colo alabastrino que a medo se descobrira, aquelas indecisas curvas de um corpo adorável, todo aquele conjunto harmonioso e encantador que vira a luz de frouxa vela, fatalmente o lançavam nesse pélago semeado de tormentos que se chama paixão. Efeitos de tão temível mal já ia o mísero sentindo. Inquieto se revolvia, fato virgem, no duro leito, ao passo que a respiração isocrônica e ruidosa do companheiro de hospedagem, o alemão Maier, respondia ao sonoro ressonar do gárrulo José Pinho.